Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sicchio.
A música faz parte da nossa repertório, da nossa casa. Em homenagem ao nosso grande mestre, Tranca Roda das Almas. Composição de Marcelo Varanda. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite, tranca a lua que chega aqui. Quando o sol aqui não vai brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite.
Salve, salve, gente. Tudo bem? Agora sim, né? Saudando aquele que vem primeiro. Saravá, seu tranca-rua. Saravá, Dona Maria Padilha das Almas. Minha mãe querida, rainha. Saravá a todos os orixás. A todos os seres de luz de todas as orbes que trabalham pelo bem, pelo bom. Beijo para todo mundo que está acompanhando a gente também. Saravando você que está nos acompanhando pela Rádio Cultura e por todas as nossas redes sociais. O Instagram, o Facebook, o Twitter. Ainda bem que a Twitter, ó, pronúncia melhor. E só? É bastante coisa. Ah, e o site da Rádio Cultura,
YouTube,
né, também.
YouTube.
Estamos aqui muito internacionais hoje. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre encantos, encantarias nas encruzilhadas da Macumba. Meu convidado, enfim, Pai Flávio Negrão está aqui. Bom, de novo.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Prazer inenarrável estar aqui de novo. Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade.
Prazer te receber de novo. Tanta coisa para falar, né? O duro é a gente escolher o tema. Porque
passa a semana, né?
Vamos falar disso? E vamos falar disso? Mas isso aqui, também é legal.
Já tem uma série, né?
Já tem.
Uma série.
Vamos fazer um EAD aqui no Sete
Pontos. Isso.
Mas hoje a gente escolheu esse tema belíssimo, né? Porque estávamos falando de um livro que você está trabalhando. Sim. Lá no terreiro, no teu.
Perfeito. Eu acho, primeiro de tudo, né, é muito importante a gente sempre manter o aprendizado, né? A gente fala de desenvolvimento, enfim, a gira lá, começando às 7, terminando às 11, né? Aquelas horas ali dedicadas. Nada substitui isso, né? Mas a oportunidade que a gente tem de aprendizado, principalmente olhar um outro ponto de vista, né? Que esse livro até em especial, ele é muito bom porque ele fala justamente de um universalismo que não existe, né? E o nome do terreiro que a gente fez é o Terreiro de Umbanda Universalista.
Então, nós vamos
ter que explicar isso aí. É muito importante para a gente se questionar o tempo todo, né? A gente está tendo aula, né, de teologia de Umbanda lá no teu. Ela iniciou esse ano e até comentei na última aula que a vontade era, quando eu assisto a primeira, era voltar e... Acho que mudaria só esse negocinho.
Mas é isso, a evolução, mudar,
perfeito,
aprender, né? Nesse momento é isso, olha, agora a gente aprendeu o que não é e vamos embora, né?
Perfeito. A gente tem que estar disposto a reconstruir, né? A reconstruir, principalmente, acho que em algumas áreas, quando a gente vai para a área da tecnologia, agora você acabou de falar, né? Quantas plataformas a gente está online, a gente não está nem andando, a gente está correndo, né, nesse ramo. Mas quando a gente fala às vezes do sentimento, fala de aprendizado quanto ao interior, parece que a gente ainda está engatinhando, né, algumas coisas assim. Então, toda oportunidade que a gente tem de aprendizado, a gente tem que trazer pelo menos para discussão, né?
É. Esse, a gente fala sempre isso aqui, né? A história da fé, fé cega, língua, fé raciocinada, fé aprendida, a fé, né? Você saber o que você está fazendo no terreiro de Umbanda, saber por que a vela, por que a defumação, por que tudo, quando a coisa faz sentido, né? É um aprendizado e é uma outra forma de você cultuar seu orixá e viver a sua fé mesmo.
Perfeito. E esse livro, né, que é O Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas, né, dos dois Luizes, até essa semana eu fiz um post no Instagram do teu.
Agora
e coloquei.
A gente só vai falar assim direito, gente.
E fiz uma citação desse livro. É o Luiz Rufino, né, e Luiz Antônio Simas, eu acho que são dois historiadores que contam, trazem para a gente aqui no Sul bastante história desse país continental que a gente faz parte, né?
Uhum.
Ele traz outros pontos de vista que é muito importante a gente olhar, que chama, a gente fala a palavra macumba, né? A gente fala a palavra umbanda dentro das nossas casas, nossos chãos, então é muito importante isso, né? É muito importante a gente conhecer.
E a gente precisa trabalhar, porque o macumba ainda tem preconceito, né? Não tem jeito. Você fala umbanda, tem gente que até ok, mas quando você fala macumba, ainda é pejorativo, né?
Ainda é, porque macumba é inexplicável. Porque macumba, ela não tem uma definição, macumba, ela é inenarrável, macumba, ela é indefinível.
Uhum.
Então, a macumba, ela existe aqui, para no segundo seguinte, ela não existe mais. Né? No aqui, no agora, no presente, é o drible que ela dá na morte, né? Que é, acho que é um dos principais pontos quando a gente fala de cantaria e fala de macumba. Essa projeção é a mudança do olhar, né? Enquanto a gente tem esse olhar nosso, cultural, e é um desafio. É um desafio, né? Não tem como a gente olhar para trás e esquecer a oração que a nossa avó vinha no pé da nossa cama, né? Enfim, quando a gente era criança, dizendo que era certo, que era errado. Não é um apagamento, né?
Uhum.
Não é um apagamento. Mas o que a gente acaba fazendo quando conhece a palavra macumba é um apagamento, porque a gente usa macumba, como você falou, pejorativamente, por não conhecer,
uhum,
né? Por não saber. Ou por achar que ela vai estar no dicionário, né? Por ela achar que ela vai ter uma definição, e sendo que macumba, ela é uma prática, né? Ela é uma revolução, ela é justamente, como diz até no livro, né? Ela é uma fresta,
uhum,
é como se fosse um espaço, né? Um hiato deixado. Justamente entre a necessidade dessa civilidade, né, essa ordem que a gente vê tanto, e ao mesmo tempo o que acontece dentro dos chãos de terreiro, né?
É preciso falar disso, porque eu conheço muita gente que diz, não, mas a Umbanda não tem nada a ver com magia. Na minha modesta opinião, Umbanda é pura magia.
Pura magia.
Tudo que se faz ali é magia. A gente tem desde a geometria sagrada dos pontos até a magia do fogo, né, naquela pólvora, a magia das ervas, o encantamento. Sobre isso que a gente vai falar. Como tudo que está ali envolvido faz parte de uma encantaria mesmo e de uma magia.
Perfeito. E até a palavra encantaria é importante. Encantaria era um culto, né, que já existia, como a gente fala Toré de Caboclo, a gente fala de tantas outras coisas, o Molocô, né, tantas formas, o Terecô, né, então assim, o Jurema, né,
Jurema.
Então sempre encantaria também fez parte, né, os mestres, né, quando a gente, acho que aqui no Sul, o mestre Carlos aparece algumas coisas, mas o mestre José Pelintra, eu acho que é o mais, né, conhecido pra gente aqui, e ele passou pelo Rio de Janeiro, ganhou aquela roupagem de malandro que a gente tem aqui, mas ele é um mestre juremeiro.
Uhum.
E isso é encantaria. Encantaria, na verdade, é entender que você, quando escolhe uma religião como a Umbanda, ela é cheia de mistério, né? Ela é cheia de mistério e cheia de prática. Porque a gente sabe quando se faz uma, como você falou, uma combinação de ervas, assim, de uma vela e faz um pedido, quem sabe alguém antes, veio e fez aquela mesma combinação com aquelas ervas, acendeu aquela vela, fez aquele pedido de prosperidade, fez aquele pedido de esclarecimento e ele aconteceu.
Uhum.
Isso vai passando de pai para filho, vai passando de terreiro em terreiro, né? Vai passando como prática. Tanto que a gente vê algumas comuns praticamente a todos os terreiros, como defumação, né? Como bater cabeça, né? Quantas uhum. coisas, e outras que vão ser particulares de alguns terreiros, né? e o mistério que a encantaria traz, ou a palavra macumba, que eu acho que é uma ótima discussão, sabe? É uma ótima discussão, faz um pouco a gente desconstruir justamente essa explicação lógica.
Sim.
Ah, macumba. Macumba é isso. Não, macumba é tudo. Macumba é nada. Macumba é uma vela na encruzilhada. É, a gente tem que se posicionar, né? Na verdade, isso, lógico, aí a minha opinião, a gente tem que se posicionar na encruzilhada. A gente escuta muito isso, de, poxa, eu tô, não sei o que eu vou fazer. Eu falei, que bom, movimentando você tá.
Uhum.
Né? A gente fala que a gente faz as coisas com medo e não faz com insegurança. Né? Quando a gente está inseguro, a gente trava. Mas quando a gente está com medo, fala, vai, vai.
Com medo mesmo, só
vai. Com medo mesmo, né? Passa pela encruzilhada.
A frase do dia é essa, só vai, gente.
E só vai.
Uhum.
Então é muito importante, acho que essa característica, sabe? Quanto a encantamento, quanto a macumba, quanto a toda essa... E foi, né? E foi não é. É. Sempre vai ser subjugado. Sempre.
É que existe uma... um mistério, né? Mas também tem mistérios, pois é. Umbanda é muito, tem muito do mistério. É, sobre a encantaria e sobre os encantados em si, né? A gente está falando de Seu Zé Pilintra...
Mestre, isso, da encantada a gente já vai pegar, né? Palavras que o próprio candomblé utiliza quando não são caboclos, né? Não são, não habitaram a terra ou habitaram, né? Definição. Encantaria vai muito mais além, né?
Uhum.
Quando a gente está falando aqui de encantaria e usando de referência ao livro, ele fala muito mais sobre os encantos das ruas, né? Os encantos dos povos, aquela... Enquanto a colonização sempre tentou se posicionar e fez parte da nossa história, não, né? Não é a gente falar... Porque aí a gente acaba colocando a diáspora, né, africana para o Brasil, coloca numa posição de, poxa... O Brasil agora tem que sentar e pedir desculpa por tudo que fez. Ou a gente senta numa outra posição de... Ah, era assim mesmo a época, né? Não, não existe. A encruzilhada que se formou a partir do momento que isso aconteceu, que é o que vive hoje na gente, né?
Uhum.
É esse, como eu falei, dessa fresta, é esse espaço entre a tentativa de normalidade, que você chega no teto e fala, não, eu, poxa, preciso normalizar. E é natural, eu imagino, né, na posição de a gente... ter criado, né, e desenvolvido um terreiro, é muito interessante. Se perguntar para o Flávio de 3, 4, 5 anos atrás, quando olhava para o teu, ah, como é que vai estar em 2022? Era uma ideia. Não, a gente vai fazer isso. Olha lá. Viu? A Siri falando com a gente.
Uhum.
É, tinha uma ideia na cabeça. Quando a gente olha 5 anos para frente, nada daquilo aconteceu e tudo que deveria acontecer, aconteceu.
Mas a gente tem uma dificuldade de soltar, né, de entregar. E isso é muito interessante, porque por mais que você programe uma gira,
isso,
né, a gira vai ser assim, gente. Nós vamos abrir desse jeito, deve ser caboclo, depois vai virar tal, e assim vai acontecer. Você chega lá, às vezes vira de ponta cabeça, não é nada disso.
Perfeito.
Vem outra entidade, começa outra coisa, o trabalho é completamente diferente. É, isso faz parte da encantaria.
Faz parte da encantaria. Vou dar até poxa, essa semana foi muito interessante. Na semana passada a gente fez o recolhimento da mãe Terezinha, que é minha mãe de sangue, que agora, né, era minha filha de terreiro e agora é mãe da casa também. A gente ficou, a gente recolheu na quarta-feira e ela fez a saída dela na sexta, da Cabocla Jurema. Somos uma tenda, né, de caboclo. É muito interessante o quanto a gente foi, né, o recolhimento, que fala, poxa, mas isso não é do candomblé, isso não é... Acho que é um... É uma prática que acontece no teu só pra gente, sabe, larga celular, larga tudo, né? É 3 dias que a gente fica ali se olhando, curtindo, olhando pra nossa casa, conversando, sabe, entendendo? Então, é muito forte isso, é muito forte. E muito interessante que durante o momento que minha mãe tava lá, a minha avó, a mãe da minha mãe, teve um AVC. E eu falei, fala ou não fala?
Uhum.
E aí, no outro momento, a nossa... primeira mãe de santo, até eu acho que dedico esse programa para ela, mãe Regina, que há 45 anos atrás, né, tô colorido, meu pai, da minha mãe, que me colocou nesse caminho de Umbanda, faleceu na sexta-feira.
Nossa!
Ela tem muitos frutos, né, a Frapel é um terreiro que veio de fruto também da construção que ela desenvolveu, né, o Cobra Coral que eu levo no braço, tatuado ela que desenhou, então assim, a gente tem uma relação... Né, o caboclo Urubatão, que pisa no chão do teu, ela que ela que apresentou essa força pra gente. Até os pontos que eu canto pro Gumejo, foi ela que passou o ponto.
Uhum.
Então, assim, foi uma... E a gente falando, nossa, olha que... Né, como que é? E aí a gente pegou o livro, aleatoriamente, falou, não, vamos... Poxa, vamos ler, vamos entender. E abriu um capítulo que fala sobre caboclo. A gente, caboclo, né? Pô, a gente é acostumado, quando fecha o olho, imagina o caboclo, vê lá na mata, tirando aquela flecha, vem a imagem de Oxóssi, né? O,
uhum.
O orixá, naturalmente ali estereotipado. E aí, quando a gente foi ler sobre o ponto de vista do livro sobre caboclo, falando exatamente desse... Ele fala sobre o supravivente, né? Esse ser que driblou a morte. Porque o grande medo que existia no passado era a morte, né? O colonialismo como um todo, ele impôs pelo medo, falando, não, você tem que seguir essa religião, você tem que seguir esse comportamento, essa civilidade, porque, poxa, depois que você morrer, você vai para o inferno, você vai para o céu. Era feito isso. E, de repente, a pessoa morria, né? As pessoas ficavam, poxa, super sentidas, em luto, e, de repente, depois... Tinha um caboclo que se apresentava, né, no terreiro, e com esses nomes, né, de mata, de elemento. Então a encantaria está em a gente entender que a vida, né, a morte, ela não é o oposto da vida. Esse é o mais importante. Né, quando a gente fala de driblar a morte, quando fala de amarração, quando fala de encantamento, fala, ah, isso não pode fazer, tira o. Como que é? Tira a linha normal da vida. E é isso que a macumba faz. Ela faz quebra de linhas, né?
Eu preciso muito falar sobre isso, porque isso é bastante polêmico, é bastante
Sim.
importante, nós precisamos muito falar sobre isso.
Que bom.
Tá na hora do nosso primeiro intervalo, a gente vai voltar falando sobre isso, sobre o driblar a morte. É possível.
Tchan, 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 com toda Já. Certeza.
Já voltou.
Você está ouvindo Sete Pontos.